Quase 50 dias depois do início da invasão russa, a guerra na Ucrânia tem uma nova cara. Nos arredores da capital Kiev, o conflito arrefeceu e tropas invasoras partiram, deixando para trás um rastro de destruição. No sul e no leste, junto a regiões nas quais a Rússia avança desde 2014, a batalha continua e cidades se preparam para uma ofensiva ainda mais intensa. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 12 de abril de 2022, dia em que o presidente russo Vladimir Putin fez uma declaração pública sobre o andamento da guerra na Ucrânia, durante uma visita ao cosmódromo de Vostokny, um centro espacial no leste da Rússia. Lá ele disse que as negociações com a Ucrânia tinham chegado a um impasse e que a operação militar comandada por ele iria continuar até que os objetivos fossem cumpridos. Ele também chamou o que acontece no território ucraniano de tragédia, mas afirmou que seu governo não teve alternativa a não ser invadir o país vizinho.
Aí você está ouvindo Putin durante essa visita, na qual ele estava acompanhado pelo Alexander Lukashenko, presidente da Belarus, país que faz fronteira com a Rússia e a Ucrânia e é aliado de Moscou. O Putin tem feito poucas aparições públicas. Uma das mais notáveis foi um grande comício em 18 de março, data em que o seu governo comemora o aniversário de anexação da Península da Crimeia, uma região ao sul da Ucrânia invadida pela Rússia em 2014. Na visita dessa terça-feira ao cosmódromo, que foi acompanhada pelas emissoras estatais de televisão, o presidente repetiu o discurso que tem adotado para justificar a guerra iniciada no fim de fevereiro. Ele disse que a invasão busca garantir a segurança da Rússia, desnazificar a Ucrânia e proteger os moradores do Donbás, região na fronteira russa que, desde 2014, é palco de um conflito entre o governo ucraniano e separatistas pró-Moscou.
Esse discurso oficial russo mescla fatos com narrativas sem base em evidências. Retomar alguns desses pontos ajuda a entender como as negociações entre a Rússia e a Ucrânia estão desenrolando desde o início do conflito. A questão da segurança nacional, por exemplo, se refere ao fato da OTAN, o tratado militar liderado pelos Estados Unidos, ter se espalhado na Europa até a fronteira com a Rússia, angariando entre seus novos membros ex-repúblicas soviéticas como Estônia e Letônia. A Ucrânia tentou entrar na OTAN, mas esse processo nunca avançou. Entre os pontos na mesa de negociações para um acordo de paz agora está a garantia de que a Ucrânia não vai fazer parte da aliança. É algo que o governo do presidente Volodymyr Zelensky disse estar aberto a aceitar.
Dizer que o governo ucraniano é nazista é uma afirmação rechaçada por estudiosos do país. Esses pesquisadores reconhecem que existem grupos paramilitares neonazistas incorporados às forças de segurança da Ucrânia, sobretudo na região do Mar de Azov e no Sudeste. A atuação desses grupos, no entanto, não faz da Ucrânia um país nazista governado por nazistas. As legendas de extrema-direita associadas às facções com essa ideologia não têm representação no parlamento ucraniano. E o presidente Zelensky é judeu.
Essa justificativa ajuda Putin a angariar apoio na Rússia e também foi interpretado como um sinal de que ele queria derrubar o governo de Zelensky para colocar alguém alinhado a Moscou no poder. Parecia ser um objetivo claro no início do conflito, quando tropas russas avançavam sobre a capital Kiev. Mas agora ele parece mais nebuloso.
Os objetivos da Rússia na guerra são vagos e o discurso oficial flutua muito conforme o conflito avança. Justificativas como desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia são pouco específicas. A imprensa russa já era muito controlada pelo governo e se tornou ainda mais desde o início da guerra, que aliás nem pode ser chamada por esse nome dentro do país, só de Operação Militar Especial. Mas no campo de batalha, e com base também nas declarações de chefes militares russos, dá para dizer que houve uma mudança de foco, algo que alguns analistas consideram uma nova fase da guerra. Isso começa com um movimento registrado nas últimas semanas, com o exército do Putin deixando os arredores de Kiev e reduzindo os ataques no norte da Ucrânia.
Скажіть, що ми вдячні будемо до кінця свого життя.
Esse áudio que você está ouvindo é da visita do primeiro-ministro britânico Boris Johnson a Kiev, capital da Ucrânia, nesse fim de semana. No vídeo, o Boris e o Zelensky estão andando na rua e encontram um morador que cumprimenta o líder britânico. Os dois chefes de governo estão acompanhados de uma escolta de soldados em ruas vazias, mas tranquilas, com algumas barricadas ao longo delas, mas sem sinal de perigo iminente.
O Boris Johnson apareceu de surpresa em Kiev no dia seguinte a uma visita da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. No encontro com Zelensky, ela anunciou que a União Europeia reabriu a embaixada do bloco em Kiev, que havia sido fechada no início da guerra por questões de segurança. A Itália disse que vai fazer a mesma coisa com a sua representação diplomática.
Nesta terça-feira, funcionários que trabalham na fronteira da Ucrânia disseram para jornalistas da agência AFP que dezenas de milhares de refugiados estão voltando para o país todos os dias, porque se sentem seguros em retornar para alguns lugares, principalmente cidades na região oeste. São números pequenos comparados com os mais de 4,5 milhões de ucranianos que deixaram o país até agora, os cerca de 10 milhões que se deslocaram internamente, mas são sinais que também apontam para um momento diferente do conflito.
A redução da presença russa no norte acontece junto com a mobilização de tropas em direção ao sul e ao leste da Ucrânia. Tem uma cidade do sudeste do país que virou um dos epicentros da guerra, com intensos bombardeios aéreos, ataques terrestres, enorme destruição de áreas civis e uma grave situação humanitária. Estamos falando de Mariupol, um centro portuário com cerca de 400 mil habitantes, onde as autoridades locais dizem que o conflito deixou milhares de mortos desde março. Nos últimos dias, os russos apertaram ainda mais o cerco sobre a cidade.
Tomar controle de Mariupol traria dois valores estratégicos para a Rússia. A cidade é uma zona portuária no Mar de Azov e um dos principais pontos de comércio marítimo da Ucrânia, que é uma grande exportadora de trigo. Com o controle de Mariupol, a Rússia estrangula uma artéria da economia ucraniana e passa a ter nas mãos uma parcela do comércio de um produto importante, sobretudo para países do Oriente Médio e do Norte da África, regiões onde a Rússia busca influência crescente.
Outro fator estratégico é que Mariupol fica entre a Crimeia, no sul, e a região do Donbás, no leste. A Crimeia é a península ucraniana que a Rússia invadiu e anexou em 2014. O Donbás é onde ficam as províncias de Donetsk e Lugansk, que são dominadas por separatistas alinhados à Rússia também desde 2014. Nesses últimos 8 anos, esses grupos vêm disputando a região com forças ucranianas num conflito que já deixou mais de 13 mil mortos até o fim de 2021, entre eles 3 mil vítimas civis. Ou seja, a Ucrânia é um país que há 8 anos já convive com o conflito dentro das suas fronteiras.
Em fevereiro, logo antes da invasão atual, Putin reconheceu a independência dessas regiões. Uma das hipóteses sobre o seu objetivo na guerra é que o líder russo quer consolidar o controle sobre a Crimeia e anexar as províncias separatistas do Donbás ao seu território. Nesse caso, a cidade de Mariupol seria uma peça estratégica para assegurar a formação de um corredor conectando as duas regiões. Desde semana passada, o governo ucraniano diz que está se preparando para um forte combate nas regiões de Lugansk e Donetsk. Autoridades fizeram apelo para que civis fujam dessas províncias, para que não fiquem presos no fogo cruzado quando a batalha se intensificar por lá.
Esse momento de retração no norte e combate intenso no sul e no leste pode fazer o país embarcar num novo período dessa guerra. Um período que ainda deve revelar muita morte e destruição, mesmo onde o pior parece ter passado. Na região de Kiev, com a saída das tropas russas de cidades nos arredores da capital, os moradores encontraram valas comuns e corpos espalhados pelas ruas, muitos com sinais de execução.
O primeiro caso foi em Bucha, onde a revelação da tragédia levou a uma nova leva de sanções e reações de governos ocidentais contra a Rússia. Autoridades locais têm relatado situações parecidas em outras cidades da região. É mais um sinal de que a guerra pode mudar de fase, mas o horror do conflito ainda vai demorar para se dissipar.
Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, dois países que não fazem parte da OTAN têm levantado a possibilidade de entrar na aliança militar. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Suécia e a Finlândia são dois países europeus que fazem parte da União Europeia, mas não são países membros da OTAN, a aliança militar das maiores potências ocidentais. Os dois países nórdicos tinham decidido simplesmente não se associar à OTAN, mas a guerra na Ucrânia está pressionando uma mudança radical nesse debate. Tanto a Suécia quanto a Finlândia são países atualmente governados por partidos social-democratas. Esses partidos relutam em ingressar numa aliança militar que exigiria aumento do comprometimento de um percentual maior do PIB com defesa. E o mais importante, obrigaria jovens suecos e finlandeses a eventualmente irem à guerra para defender interesses de algum outro aliado da OTAN que um dia viesse a ser atacado. É difícil imaginar que a opinião pública desses países apoiasse uma ação militar em favor, por exemplo, da Turquia. Mas é justamente isso que está acontecendo. Uma parcela cada vez maior da opinião pública tem pressionado nessa direção. Além disso, partidos de oposição, incluindo aí partidos ultranacionalistas de extrema direita, mudaram de opinião e passaram a militar com tudo pelo ingresso na OTAN. O caso mais agudo é o da Suécia, que tem eleições parlamentares nacionais marcadas para 9 de novembro. O país quer decidir esse assunto agora para que ele não monopolize a campanha política. A Finlândia fala em tomar uma decisão antes do fim do verão, que no Hemisfério Norte terminará em 23 de setembro. Os dois movimentos mostram que se a intenção de Vladimir Putin era conter a expansão da OTAN, esse pode ser um tiro pela culatra. Putin deve conseguir evitar a entrada da Ucrânia no bloco, mas não conseguiria fazer muito para impedir a Suécia e a Finlândia se elas decidirem se tornar os dois novos membros da aliança que já conta com 30 países.
O presidente Jair Bolsonaro tem anunciado desde o fim do ano passado uma série de iniciativas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal voltadas para grupos que compõem a sua base de apoio. O Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o assunto. Marcelo, quais medidas são essas e a quem elas atendem?
Bom, a gente pode citar algumas medidas como exemplo. A primeira é a mais recente, que é o programa lançado na semana passada pelo Banco do Brasil, que é voltado para caminhoneiros autônomos. Nesse programa, o Banco do Brasil basicamente antecipa para o caminhoneiro o pagamento que ele receberia por um serviço prestado a alguma empresa. Então, em troca, o banco cobra um tanto de juros, que pode variar de acordo com cada caso. É um programa muito parecido, aliás, com um outro que a Caixa Econômica Federal tinha lançado em fevereiro, também para caminhoneiros, só que esse da Caixa tem um piso de juros um pouco mais alto. De todo modo, são linhas de crédito pensadas para ajudar os caminhoneiros nesse momento de combustíveis caros. E a gente pode citar também um outro programa, só que agora para policiais e não caminhoneiros. A Caixa começou a operar desde o final do ano passado um programa chamado Habite Seguro, que basicamente dá crédito imobiliário subsidiado para bombeiros, agentes penitenciários, peritos, guardas municipais, policiais civis, policiais militares, policiais federais, policiais rodoviários, etc. É basicamente um programa que dá condições melhores para membros desses grupos comprarem imóveis. E a gente sabe que os agentes de segurança têm sido apoiadores do presidente Bolsonaro.
E como costuma ser a relação entre essas instituições financeiras e o governo? Esse tipo de atuação de bancos públicos é comum em ano eleitoral?
Eu conversei com a Cristina Helena de Mello, professora de economia da PUC de São Paulo, e ela disse que esse tipo de medida acaba fugindo um pouco das funções típicas dos bancos públicos. Ela disse que os bancos públicos costumam ser usados para que o governo cumpra uma certa estratégia de política econômica. Então, é normal que eles sejam associados a projetos de desenvolvimento econômico ou que eles sejam usados para atender a demanda por crédito de uma grande parcela da população que não tem esse acesso. E para a professora da PUC, essas medidas para caminhoneiros e policiais não são muito isso, mas sim políticas muito pontuais e específicas que não têm muito a ver com nenhuma grande estratégia de política econômica. Eu também conversei com o professor Rafael Bianchini e Abreu Paiva, da FGV. Ele disse que é normal que os governos gastem mais em ano eleitoral e que, nessa mesma toada, os bancos públicos também acabem liberando também um pouco mais de crédito. Mas ele disse que não é normal que seja feito esse tipo de política tão fechada em grupos específicos e justamente apoiadores do governo, né? Então, mesmo para tempos eleitorais, são medidas que fogem um pouco do padrão.
O texto do Marcelo você vai poder ler no nexojornal.com.br.
da nova fase da guerra na Ucrânia, passando pela possibilidade da Finlândia e da Suécia entrarem na OTAN e terminando com as medidas de bancos públicos voltadas para a base eleitoral de Bolsonaro, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami, participações de Marcelo Robissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.